Brasil é um país cristofóbico. Essa é uma expressão muito utilizada por setores evangélicos fundamentalistas. Eles acham que o nosso país é cristofóbico porque as mulheres estão lutando por seus direitos, porque LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais também se organizam e lutam pelos seus direitos. À medida que estas pautas avançam, eles acham que o Brasil está se tornando um caos.
Essa fala é do pastor Henrique Vieira, que é ator, poeta, professor e deputado federal do Partido Socialismo e Liberdade. Ele foi eleito em 2022 pelo Rio de Janeiro e é com ele que começamos esse segundo episódio de Termos Ambíguos, o podcast que mergulha nas origens das expressões e conceitos que moldam o nosso mundo. Eu sou Daniel Faria, esse podcast é uma parceria entre o Podcast Oxigênio, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, e o Observatório de Sexualidade Política, o SPW. Aqui a gente vai explorar termos que estão muito presentes no nosso dia a dia, mas principalmente no debate político atual. E o termo que vamos tratar hoje é cristofobia. Mas fica a pergunta, será que isso existe mesmo?
Eu sou a Tatiane Amaral e vou apresentar esse podcast com o Daniel. Para começar, podemos destrinchar a palavra cristofobia, para saber a sua origem, a partir da descrição que encontramos no Dicionário de Termos Ambíguos do Debate Político Atual, pequeno dicionário que você não sabia que existia, o objeto principal dessa série. Segundo o dicionário, o sufixo fobia vem da palavra grego phobos, que significa medo ou aversão extrema a certos objetos, situações, animais ou pessoas. Para a psiquiatria, as fobias estão associadas ao aparecimento súbito de um medo irracional, injustificado e persistente.
É tipo aracnofobia, que é fobia de aranhas, ou claustrofobia, que é pânico de lugares fechados. Mas foi nos anos 1970 que o psicólogo George Weinberg criou o neologismo homofobia, para descrever formas extremas de aversão a pessoas homossexuais. E nos anos 2000, o termo se desdobrou a lesbofobia e transfobia para descrever a discriminação contra mulheres lésbicas e pessoas trans. Sim, esses termos denotam aversão extrema a pessoas, simplesmente por não se encaixar em um padrão social heteronormativo.
E vem daí o termo que vamos decifrar nesse podcast, cristofobia, que é usado para denotar supostas manifestações de aversão a Cristo. Esse uso distorce o sentido político do termo fobia, pois não faz sentido usar essa definição para descrever sentimentos em relação a figuras históricas, mitológicas ou religiosas, como é o caso de Jesus Cristo.
Porém, isso não se aplica à cristianofobia. Esse termo é usado num documento publicado em 2003 pelo Relator Especial da ONU para a Liberdade Religiosa. Nesse contexto, cristianofobia indica aversão a pessoas que professam religiões cristãs, fazendo um paralelo correto com as manifestações de islamofobia e semitismo. Mas no Brasil, desde o começo dos anos 2010, o termo usado por vozes evangélicas ultraconservadoras tem sido de fato cristofobia, para nomear as supostas aversões, repulsas ou até mesmo perseguições a cristãos e ao cristianismo.
Os dados apresentados pelo relator especial da ONU naquele ano, assim como estudos e fatos posteriores, nos dizem que a cristianofobia é uma realidade em várias partes do mundo. O caso mais conhecido é o da comunidade cristã dos Azidis, que foi perseguida quando a milícia jihadista, conhecida como Estado Islâmico, ocupou territórios no Iraque. Mas há também registro de perseguição aos cristãos na Nigéria, China e até mesmo no Marrocos. Contudo, cabe perguntar se isso se aplica mesmo ao Brasil.
As sutilezas perigosas, como você mesmo colocou, está no fato de que existe sim cristofobia em diversos países, né? Como Paquistão, no Irã, Nigéria, China, Marrocos, entre outros. A lista é bem grande.
Essa que você ouviu agora foi a Janaína Tavares. Ela é autora do verbete cristofobia que compõe o dicionário de termos ambíguos. Conversamos com ela para saber um pouco mais sobre esse termo e seus usos problemáticos no Brasil.
Olá, me chamo Janaína Tavares, sou moradora da Baixada Fluminense, evangélica há 8 anos. Faço doutorado no Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada, na UFRJ. Contribuo como orientadora de projeto na Iniciativa de Educação Antirracista Baixada Lab. Faço parte da Igreja Cristã Redenção Baixada e pesquiso o letramento de sobrevivência e esperança na produção cultural e no chão das igrejas progressistas.
A origem do termo cristofobia remonta ao início do século XXI. Lá em 2003, nos Estados Unidos, um pastor da Igreja Metropolitana usou o termo cristofobia para descrever como as comunidades LGBTQIA+ rejeitavam as igrejas cristãs que repudiavam radicalmente a homossexualidade e transexualidade. E claro que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não fica de fora. Mas muito rapidamente, o termo começou a ser usado por vozes conservadoras para criticar visões políticas que, segundo elas, negavam o legado do cristianismo.
No Brasil, esse uso negativo do termo proliferou desde o começo dos anos 2010, quando forças religiosas atacaram visões e propostas legislativas favoráveis aos direitos LGBTQIA+. Mas o termo ganhou mais destaque nos últimos anos.
Ser cristã facilitou na busca pelos caminhos desse termo ambíguo, pois eu fiz contato com teólogos e sociólogos cristãos que me ajudaram com pistas. E o que a gente entende sobre o termo é que a palavra cristofobia, ela é usada para descrever o medo ou a aversão ao cristianismo. Ela é frequentemente usada por líderes evangélicos conservadores para descrever o que eles acreditam ser uma perseguição ao cristianismo no Brasil. O termo cristofobia se popularizou a partir de 2010, quando líderes evangélicos como Silas Malafaia e Marco Feliciano começaram a usá-los em seus discursos, né, entrevistas, enfim. E também com o jornalista Reinaldo Azevedo escrevendo artigos alegando que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. O campo evangélico conservador passa a usar o termo como forma de reação aos debates sobre o projeto de lei que propunha a criminalização da homofobia. Essa reação foi ainda maior quando também o Supremo Tribunal Federal reconhece a União Civil Homoafetiva em 2011.
A expressão passou a ser disseminada também por políticos evangélicos, ou seja, que atuam tanto na igreja como nas esferas políticas municipais, estaduais e até mesmo federal. O Marco Feliciano, mencionado pela Janaína, é um desses casos. Além de pastor, ele é deputado federal pelo Partido Liberal, o PL, de São Paulo. No plano municipal, identificamos o vereador Carlão, do PL, de João Pessoa, que em plenário expressou sua preocupação com o avanço da perseguição a pessoas que professam a fé cristã. Usou como exemplo países como Nigéria e Coreia do Norte, também mencionados pela Janaína, onde, segundo ele, extremistas destroem altares, templos e pessoas são atacadas, mortas ou feridas. Citou também a Nicarágua, que proibiu uma procissão católica, aproveitando para fazer uma associação entre o ditador nicaragüense Daniel Ortega e o presidente Lula. Segundo Carlão, essa perseguição pouco a pouco estaria adentrando o nosso país.
Só que a gente pode dizer que o ápice desse uso distorcido do termo cristofobia foi o discurso do então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na abertura da Assembleia da ONU em 22 de setembro de 2020. Nele, Bolsonaro apelou pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Essa alusão visava certamente mobilizar seus apoiadores fiéis que, como a gente sabe, são filiados a igrejas pentecostais e correntes católicas ultraconservadoras.
Eu fiz um esforço, quando vocês me convidaram, um esforço de memória, né, para saber desde quando eu ouço essa palavra cristofobia. É clássica, né, assim, do conhecimento de todos, mesmo não cristãos, né, de que a história do cristianismo passa pela perseguição, seu nascimento, seu mito de origem, né, desde Cristo até a chamada igreja primitiva.
Esse quem fala é o antropólogo Ronaldo de Almeida, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que realiza pesquisas sobre religião, em especial sobre os cristãos neopentecostais.
Até a oficialização do cristianismo com a Igreja do Império, isso já no século IV. Né? Mas foi um período, os primeiros séculos, de perseguição como qualquer religião minoritária. Então isso não é uma particularidade também do cristianismo, a perseguição religiosa. Né? Então a perseguição aos cristãos teve na sua história, no seu nascimento e deve ter na contemporaneidade. A questão é que precisa situar, né, aonde que ocorre essa perseguição. No Brasil, ela é um pouco estranha, para dizer a verdade, dado que a maioria da população é cristã, né? E aí eu comecei a pensar um pouco quando eu começo a ouvir isso, né? E aí fui lembrando dos anos, final dos 80, tiveram dois filmes. Um, A Última Tentação de Cristo, e outro, Je vous salue Marie, que era do Godard, e outro do Scorsese. O Je vous salue Marie foi censurado pelo governo Sarney, com forte pressão da Igreja Católica. Os dois movimentos foram muito dos católicos, né, contra esses dois filmes. E eu não lembro, procurei, falei, a palavra cristofobia não estava posta, ninguém tratou isso necessariamente como uma perseguição. E a minha percepção é que o termo ele é mais recente e ele tem que ser compreendido em relação a outros termos. O primeiro é em relação à homofobia. Eu acho que, antes de mais nada, é um termo que vem competir com esse. Uma coisa que o sociólogo da religião, já falecido, professor da USP, Flávio Pierucci, falava, né, sobre essa coisa de, do evangélico se colocar na posição de perseguido. Né? Ele falava sobre a Igreja Universal, que perseguia as religiões afro, mas se colocava no discurso de perseguido. Né? Ele chamava de um efeito de reversão. E a impressão que dá que a cristofobia me parece que é um pouco isso. É uma reação, uma captura do termo homofobia para jogar confusão no debate, em distinção, e um pouco equilibrar o jogo. Então vocês perseguem, vocês dizem que nós perseguimos os homossexuais e vocês perseguem os cristãos e aí, no mínimo, empata o jogo.
É interessante situar a análise do Ronaldo no já mencionado contexto político dos anos 2010, quando a pauta ultraconservadora ganhou vigor e que mais tarde daria combustível ao ciclone político que elegeu Bolsonaro em 2018. Há que dizer que o discurso da cristofobia não está dissociado das fake news então propagadas à época. O chamado kit gay, a legalização do aborto e a emancipação feminista criaram pânicos morais e políticos para capturar a imaginação das e dos eleitores, sobretudo com a fantasmagoria da sexualização precoce das crianças. Subjacente a essas supostas ameaças, estava latente o espectro da aversão aos cristãos e ao próprio Cristo.
Vladimir de Souza é pastor da Igreja da Redenção Baixada. Sim, a mesma que a Janaína frequenta. E também tem elaborações sobre as dinâmicas em que fantasmas de cristofobia se misturam com a política eleitoral. O que a gente ainda não tinha dito é que na sua igreja as pessoas de LGBTQIA+ são acolhidas e parte ativa da comunidade. O pastor Vlad, que é pedagogo e tem formação batista, aposta na criação de canais de aproximação com evangélicas e evangélicos fora dos períodos eleitorais para tentar promover esse diálogo.
É, ela não é só conservadora, ela é reacionária. Você ser conservador, você primar por valores que para você são inegociáveis, né? Ou como diria aquele ministro da era Collor, né? Imexíveis, é, faz sentido, né? Mas não é sobre isso. Nós estamos vendo, na verdade, um movimento religioso se apropriando de pautas que, para mim, inviabilizam, precarizam ou esvaziam direitos já consolidados pós a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, depois de 21 anos, né, de ditadura civil-militar. Então, o que nós temos hoje é um movimento muito diferente, é algo que eu nunca vi. Eu sou um sujeito relativamente velho, eu estou com 52 anos, me lembro muito bem como foi a primeira eleição, né, pós-ditadura, né? Na reta final nós tivemos o Collor e o Lula. Claro que a igreja viveu uma certa tensão, que era muito própria, até porque a imagem do Lula estava associada ao comunismo, aquela história toda, mas não houve uma ruptura como aconteceu em 2018. O tecido religioso evangélico brasileiro, ele não é o mesmo desde 2018. Eu poderia dizer assim, né, eu gosto de fazer uma linha do tempo, acho que de 2013 para cá que esse processo começou. Eu acho que por conta das jornadas de junho, que colocou muita gente na rua, inclusive os evangélicos, né, com várias pautas um tanto quanto confusas e difusas, mas que, de certa forma, também estava gestando essa extrema-direita, em especial essa galera aí do MDL, que agora tem até um partido político, né? Então, para mim, começa em 2013, depois... 2013 foi apenas um abalo sísmico, né? 2016, um abalo mais denso, porque tem a ver com o impeachment da Dilma, e 2018, na verdade, foi um terremoto.
A trajetória descrita pelo pastor Vlad mostra como o uso político da religião, somado ao recurso das fake news, produziu um fantasma. O Estado estaria se opondo aos princípios cristãos. Entre outros efeitos, esse fantasma aciona ataque a políticas públicas antidiscriminatórias, inclusive no âmbito do respeito e proteção de liberdade religiosa. Embora mais de 80% da população brasileira seja filiada a religiões cristãs, existem no Brasil muitas religiões. Segundo o censo de 2010, último dado sobre isso, 0,3%, por exemplo, estão afiliados a religiões de matriz africana. e 8% declaram não ter nenhuma religião.
E quando a gente fala em tolerância religiosa, as religiões de matriz africana sofrem verdadeira perseguição no país. A punição para esses atos existem desde 1997 e as penas foram aumentadas pela Lei de Injúria Racial aprovada em 2023, a Lei 14.532. Mesmo assim, são cada vez mais comuns os ataques aos terreiros, localizados principalmente em zonas de milícia no país. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, em 2022 houveram 1.200 ataques motivados por intolerância religiosa, um aumento de 45% em relação a 2020. Um exemplo desses ataques ocorreu já em 2023, no município de Piraquara, no Paraná. A casa de terreiro da Umbanda Tia Maria foi apedrejada logo que se iniciaram as atividades ritualísticas. Nesse cenário, e com toda razão, as pessoas que pertencem a essa tradição espiritual, assim como as que pesquisam e lutam contra o racismo, definem essas práticas discriminatórias e violentas como racismo religioso.
Não podemos nos esquecer que, além dessas outras religiões, há também no Brasil correntes cristãs progressistas, que não aderem aos princípios ortodoxos dessa tradição. Elas apoiam os direitos das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, e das comunidades espirituais afro-brasileiras, que têm sido alvos de discriminação e perseguição. É o caso da Redenção Baixada, como comentam Janaína e Vlad.
O que observamos no país é uma perseguição, entre aspas, né, interdenominacional, digamos assim. Nós, da Redenção Baixada, por exemplo, por sermos uma igreja afirmativa e comprometida com os direitos humanos e com o combate ao racismo na Baixada Fluminense, que é uma região ultraconservadora, a gente já sofreu invasão, encontros online, xingamentos em postagens. Perceba também que não temos uma figura evangélica progressista que tenha tanta repercussão quanto nomes evangélicos da direita e da extrema-direita. Eu mesma, que não sou influencer digital nem nada dessas coisas, já recebi mensagens de uma evangélica dizendo que eu não conhecia Jesus. Isso porque eu tinha compartilhado algo sobre a teologia queer.
O pastor Vlad também faz questão de deixar claro que sua visão sobre as pessoas queer não tem nenhuma motivação subjetiva.
Eu sou um homem casado dentro de uma configuração tradicional, né? Um casamento quase 30 anos com a mesma pessoa. Eu tenho dois filhos que também, até o momento, me parece que são heterossexuais. Então, eu sou mais um aliado da luta, né? Sou mais alguém que está ali tentando construir um ecossistema possível e necessário para os nossos irmãos LGBTs. A questão é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você falar, nós vamos acolhê-los. Outra coisa é você afirmar, dar poder, dividir espaço, que é exatamente o que nós fazemos. Então, nós damos um passo que eu acredito que muitos não conseguem fazer por uma série de fatores. Então, eles não só estão entre nós, eles estão em todos os lugares, mas eles estão entre nós, tendo liderança, tendo voz, tendo participação, em linhas gerais. Cantam, pregam, tocam, estão na escola bíblica dominical, então eles dividem.
A Janaína relata situações nas quais se sentiu discriminada por ser evangélica, sendo que nesse caso a discriminação não vem apenas dos pastores fundamentalistas ou de direita.
Honestamente, esse discurso de perseguição das universidades e da sociedade contra os cristãos, esse discurso cola nos seguidores por vários motivos. Podemos fazer uma reflexão muito breve aqui, né? Primeiro, parte da esquerda e da universidade e do campo artístico sempre olhou com maus olhos os cristãos, com certa razão, eu entendo, mas isso é algo do qual não podemos negar. Eu digo isso porque eu já fui assim com os crentes, quando eu não era evangélica. Segundo, tais pessoas elas não acessam determinados tipos de informações, elas só escutam uma versão da história. Muitas absorvem as fake news, não se importam em realmente entender o outro lado da história e outro tipo de narrativa, e, enfim. Existe uma acomodação também. Terceiro, tem uma presença forte e constante na vida das pessoas, né? Através das mídias, dos jornais, das redes sociais, os grupos de WhatsApp, as reuniões dominicais. Enfim, eu não saberia responder com precisão, mas fazendo uma avaliação, digamos, empírica, eu acredito que é um combo, é um conjunto de coisas que fazem com que essas pessoas acreditem. Eu digo isso porque eu tenho amigos que seguem uma teologia mais tradicional, que votaram no Jair Bolsonaro, por exemplo, sabem que eu votei no outro candidato e que eu faço parte de uma igreja progressista, e a gente consegue dialogar. Até hoje não consegui convencê-los a não votar com projetos fascistas, mas pelo menos a gente consegue abrir um certo diálogo, a gente consegue não se ofender, enfim. E eu percebo que eles, de fato, nunca ouviram outro tipo de narrativa. Então, quando eu chego com algo, são olhos arregalados, ou enfim. Então, a gente precisa ter uma certa compreensão. Existe canalice, mas também existe falta de acesso à informação.
Ronaldo avalia que o uso de desinformação nas bolhas de relações acaba ajudando a deturpar uma visão sobre o que é ser cristão.
Essa rede de desinformação, ela não é só produzida por cristãos de direita, né? Ela é produzida pela direita, em termos mais amplos, né? Em que você pode ter gente cristã, religiosa, né? Ou, na verdade, a religião virá um ativo político, né? E nesse sentido, nesse nível de desinformação que a gente está, a religião também entra, né? Então, qualquer atitude, por exemplo, de um governo Lula, um governo de esquerda, é tido como cristofobia. Qualquer tipo de regulação é logo capturado como algo, como uma violência contra a própria religião, contra o próprio Deus. É desse jeito que é manipulado. Uma coisa que eu venho pensando há muito tempo: o termo cristão tem mudado de sentido no país, né? E eu sempre cito um exemplo para economizar. Durante a campanha eleitoral, um sujeito bolsonarista lá em Foz do Iguaçu matou um petista no dia do seu aniversário. E lá no Facebook ele se identificava cristão conservador. E eu fiquei lá procurando para ver se achava algum versículo, alguma referência a Deus, alguma comunidade. No final, não tinha nada. O cristão, na verdade, virou uma identidade política. Não era uma identidade religiosa. O cristão dele não era conjunto de crenças, não era um pertencimento a uma comunidade religiosa, mas era um alinhamento político. Eu acho bem interessante a proposta aqui de perseguir o termo cristofobia. E mesmo o termo cristão, hoje na atualidade, que eu acho que está diferente de 10, 15 anos atrás. Eu acho que ele adquiriu um valor político e divisor da sociedade que não se elabora em termos propriamente religiosos, mas políticos, usando a identidade religiosa.
E com essa fala, nosso entrevistado Ronaldo Almeida condensa o que falamos neste episódio sobre o uso político do termo cristofobia, usando um apelo religioso e distorcendo a realidade sobre quem são os cidadãos realmente perseguidos ou alijados de direitos no país.
Os termos que estamos conhecendo nessa série fazem parte do repertório da extrema-direita transnacional e desempenham papéis fundamentais em suas estratégias políticas. Esses termos são poderosos, capazes de evocar emoções e produzir temores e ansiedades infundadas nas pessoas. Justamente por isso, é importante compreendê-los em profundidade para contrapor as agendas e narrativas desses grupos e resistir à realidade que eles buscam construir.
Tá curioso para conhecer os próximos termos? Acesse o Dicionário de Termos Ambíguos no site do podcast Oxigênio e junte-se a nós no próximo episódio de Termos Ambíguos, enquanto continuamos a desvendar as origens dos termos que moldam o nosso mundo. Agradeço por nos ouvir.
Este foi o segundo episódio da série Termos Ambíguos, realizado em parceria com o Oxigênio, a partir do material do Termos Ambíguos do Debate Político Atual, pequeno dicionário que você não sabia que existia, coordenado pela Sônia Correia. Esse é um projeto do Observatório de Sexualidade Política, SPW, e do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ, e contou com vários autores na produção dos verbetes.
A apresentação desse episódio foi feita pela Tatiana Amaral, doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e da equipe de Comunicação e Pesquisa SPW. E por mim, Daniel Faria, que sou estudante do curso de Mediologia na Unicamp, produtor e editor do áudio deste podcast. Tivemos também a colaboração do Wader Gomes Lopes, bolsista do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp. O roteiro foi escrito pela Simone Palone, pesquisadora do Labjor e coordenadora do Oxigênio, e pelo Valério Freire Paiva, jornalista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e aluno do curso de especialização em jornalismo científico do Labjor, que fizeram também as entrevistas. A revisão do roteiro foi feita pela Tatiana Amaral, pela Nana Soares, da equipe de comunicação e pesquisa do SPW, e pela Sônia Corrêa, coordenadora do projeto Termos Ambíguos e pesquisadora associada da ABIA e coordenadora do SPW.
Você pode nos seguir para conhecer os próximos verbetes. E se quiser, mande seus comentários para observatório.spw@gmail.com. O Oxigênio é um podcast de jornalismo científico produzido por estudantes e colaboradores do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Estamos em todas as plataformas de podcast e nas redes sociais. Basta procurar por Oxigênio Podcast. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos.